Na véspera do Getsêmani e do Calvário, Jesus reuniu seus apóstolos pela última vez para adorarem. O lugar era o cenáculo da casa de um discípulo, em Jerusalém, e a ocasião era a Páscoa. Diante deles estava a tradicional refeição da Páscoa, que consiste do cordeiro do sacrifício, vinho e pão ázimo, emblemas da salvação de Israel, da escravidão e da morte no passado, e de uma futura redenção ainda a ser cumprida. Quando a refeição aproximava-se do término, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu a seus apóstolos, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. De modo semelhante, ele tomou o cálice de vinho, ofereceu uma bênção sobre ele e passou às pessoas ao seu redor, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. De maneira simples, porém profunda, Jesus instituiu uma nova ordenança para o povo do convênio de Deus. Já não mais seria derramado sangue, nem consumida carne de animais, antevendo o sacrifício de redentor de um Cristo que ainda viria. Em vez disso, os emblemas do corpo ferido e do sangue derramado de Cristo, que já havia chegado, seriam tomados e ingeridos em lembrança de seu sacrifício redentor. A participação nessa nova ordenança significaria para todos a solene aceitação de Jesus como Cristo prometido e a total disposição de segui-lo e de guardar seus mandamentos. Aqueles que assim o fizessem e desse modo conduzissem a vida seriam poupados da morte espiritual, sendo-lhes assegurada a vida eterna. Nas horas que se seguiram, Jesus entrou no Getsêmani, foi levado para o Calvário e saiu triunfante do sepulcro do homem de Arimateia. Depois de Jesus partir do meio deles, seus fiéis discípulos que moravam em Jerusalém, nas redondezas, reuniam-se no primeiro dia da semana para partir o pão e perseveraram em fazê-lo. Sem dúvida, agiam assim não apenas para se lembrar do Senhor que havia partido, de acordo com as instruções dadas por Jesus na Páscoa, mas também para expressar gratidão e fé na maravilhosa redenção que Ele fizera por eles. De modo semelhante, quando Jesus visitou seus discípulos nas Américas, Ele também instituiu o sacramento entre eles. Ao fazê-lo, Ele disse: sempre procurareis fazer isto, e será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. Mais uma vez, no início da restauração, o Senhor instituiu a ordenança do sacramento, dando-nos instruções semelhantes àquelas dadas a seus primeiros discípulos. A ordenança do sacramento foi chamada de uma das mais santas e sagradas ordenanças da Igreja. Ela precisa tornar-se mais sagrada e santa para cada um de nós. O próprio Jesus Cristo instituiu a ordenança para lembrar-nos do que ele havia feito para redimir-nos e ensinar-nos como podemos valer-nos de sua redenção e assim voltar a viver com Deus. Com o pão partido, indicamos que nos lembramos do corpo físico de Jesus Cristo. Um corpo que foi atormentado por dores, aflições e tentações de todo tipo. Um corpo que suportou tamanho fardo de angústia que o fez sangrar por todos os poros. Um corpo cuja carne foi lacerada e cujo coração foi quebrantado na crucificação. Indicamos nossa crença de que, embora esse mesmo corpo tenha sido posto para repousar na morte, ele foi levantado da sepultura para jamais voltar a conhecer a doença, a degeneração ou a morte. E ao partilhar do pão, reconhecemos que, tal como o corpo mortal de Cristo, nosso corpo será libertado das cadeias da morte, erguendo-se triunfante da sepultura, para ser restaurado a nosso espírito eterno. Com um pequeno copo de água, Indicamos que lembramos do sangue que Jesus derramou e do sofrimento espiritual que suportou por toda a humanidade. Lembramos-nos da agonia que fez com que grandes gotas de sangue caíssem no Getsêmani. Lembramos-nos dos ferimentos e açoites que ele suportou das mãos de seus captores. Lembramos-nos do sangue que derramou das mãos, dos pés e do lado no Calvário. E lembramos-nos do que ele disse sobre seu sofrimento. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Ao tomarmos a água, reconhecemos que seu sangue e seu sofrimento expiaram nossos pecados e que ele vai remi-los se abraçarmos e aceitarmos os princípios e as ordenanças do Evangelho. Assim, com água e pão, somos lembrados de que Cristo nos redimiu da morte e do pecado. A sequência, primeiro pão e depois a água, não é irrelevante. Ao partilharmos o pão, somos lembrados de nossa própria e inevitável ressurreição, que consiste em mais do que apenas a restauração do corpo e espírito. Pelo poder da ressurreição, todos seremos restaurados à presença de Deus. Essa realidade nos apresenta a pergunta fundamental da vida. Não se trata apenas de saber se viveremos ou não, mas sim com quem viveremos após a morte. Embora todos vamos retornar à presença de Deus, nem todos permanecerão com Ele. Ao longo da mortalidade, todos nos tornamos maculados por pecados e transgressões. Teremos tido ideias, palavras e obras não tão virtuosas. Em resumo, estaremos impuros. E Jesus deixou perfeitamente claro qual seria a consequência de estarmos impuros na presença de Deus. Nenhuma coisa impura pode habitar em sua presença. Essa realidade ficou bem clara para a alma, o filho, que, ao ser confrontado por um santo anjo, sentiu-se tão atormentado, afligido e angustiado por sua indignidade, que desejou ser aniquilado em corpo e alma para não ser levado à presença de Deus. Ao tomarmos a água sacramental, somos ensinados como podemos ser limpos do pecado e da transgressão e, assim, habitar na presença de Deus. Ao derramar seu sangue inocente, Jesus Cristo satisfez as exigências da justiça para todos os pecados e todas as transgressões. Ele, então, nos oferece a purificação se tivermos suficiente fé nele para arrepender-nos, para aceitar todas as ordenanças e os convênios de salvação, começando pelo batismo, e para receber o Espírito Santo. Ao recebermos o Espírito Santo, estamos limpos e purificados. Jesus deixou essa doutrina bem esclarecida. E nada que seja imundo pode entrar no reino de Deus. Nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue. Ora, este é o mandamento. Arrependei-vos todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. Esta é a doutrina de Cristo. Quando recebemos essa doutrina e conduzimos nossa vida de acordo com ela, somos realmente lavados no sangue de Cristo e purificados. Por meio das orações sacramentais, expressamos nossa aceitação da doutrina de Cristo e nosso compromisso de viver de acordo com ela. E nosso pedido a Deus, nosso Pai Eterno, declaremos que sempre nos lembraremos de seu precioso Filho. Primeiro, testificamos nosso desejo de nos lembrar. Depois, testificamos que, de fato, nós lembraremos. Ao fazê-lo, estamos assumindo um compromisso solene de exercitar fé em Jesus Cristo e na redenção que ele fez da morte e do pecado. Declaramos ainda que vamos guardar seus mandamentos. Esse é o compromisso solene de arrepender-nos. Se nossos pensamentos, nossas palavras ou nossas ações foram menos do que deveriam ser nos dias passados, renovamos o compromisso de tornar nossa vida mais condizente com a dele nos dias vindouros. Em seguida, declaramos que desejamos tomar sobre nós o nome do Filho. Esse é o solene compromisso de submeter-nos à autoridade dele e de fazer sua obra, que inclui receber para nós mesmos todos os convênios e todas as ordenanças de salvação. Quando nos comprometemos a esses princípios, é-nos prometido nas orações sacramentais que teremos conosco o seu Espírito. Receber novamente o Espírito é uma bênção sublime, porque o Espírito é o agente que nos purifica do pecado e da transgressão. Irmãos e irmãs, o acontecimento mais importante deste mundo e da eternidade é a expiação de Jesus Cristo. Ele que realizou a expiação, deu-nos a ordenança do sacramento para nos ajudar a não apenas lembrar de todas as bênçãos desse supremo ato de graça, mas também reivindicá-las. A participação constante e sincera nessa ordenança sagrada nos ajuda a continuar a abraçar e a viver a doutrina de Cristo após o batismo e assim buscar e completar o processo de santificação. De fato, a ordenança do sacramento nos ajuda a perseverar fielmente até o fim e a receber a plenitude do Pai, da mesma forma que Jesus o fez, graça por graça. Presto testemunho do poder de Jesus Cristo de nos redimir da morte e do pecado e do poder das ordenanças de seu sacerdócio, incluindo o sacramento, de nos preparar para ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Que recebamos o sacramento na próxima semana e cada semana seguinte, com um desejo mais profundo e um propósito mais sincero, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.